Vamos começar a falar um pouco sobre Shavuot, que será, se Deus quiser, essa semana, na quinta noite, sexta e Shabbat. Então, antes de mais nada, o dia de Shavuot, o dia que marca, o dia que nós recebemos a Torá, por isso nós contamos Sefirat HaOmer desde a saída do Egito, até finalmente receber a Torá. Foram dias de preparativos e de elevação do povo para poder receber a Torá. E Shavuot é o grande dia. Como se diz, se não fosse Shavuot, não teria nenhuma outra festa. Shavuot é o centro de tudo, quando nós recebemos todas as ordens e todas as mitzvot de Hashem. Tem uma série de leis no dia de Shavuot, que são as leis de Yom Tov, de uma forma geral. Não tem uma lei muito específica de Shavuot, porque Shavuot não tem uma mitzvah específica. É diferente das outras festividades que tem uma mitzvah específica. Mas Shavuot tem muitos costumes. Mas vamos começar antes disso. Este ano nós temos algo diferente em Shavuot, que na realidade nós tivemos também em Pesach. Mas vale lembrar e relembrar sobre esse conceito. Nós temos um conceito aqui chamado Eiruv Tavshilim. Em Pesach, só tinha que fazer Eiruv Tavshilim quem mora fora de Israel. E Pesach foi quinta e sexta-feira. E em Israel, Yom Tov era só na quinta. Então não precisava. Agora Shavuot cai na sexta e Shabbat. Em Israel, na sexta. Então, conforme todos os lugares vão ter que... Quer dizer, todos os lugares vão ter que fazer Eiruv Tavshilim. O que vem a ser Eiruv Tavshilim? Eiruv Tavshilim é uma mitzvah que nós temos para poder cozinhar de Yom Tov para Shabbat. Normalmente é proibido cozinhar de Yom Tov para Shabbat. Proibido cozinhar de Yom Tov para durante a semana, obviamente. Mas, mesmo do Yom Tov para Shabbat, não é permitido. Contanto que se faça Eiruv Tavshilim. Fazendo Eiruv Tavshilim, isso possibilita e permite com que a pessoa cozinhe no Yom Tov para Shabbat. Então, primeiro, é lógico que isso é necessário, se a pessoa vai cozinhar de Yom Tov para Shabbat. Se a pessoa não pretende cozinhar de Yom Tov para Shabbat, então ele faz o Eruv Tavshilim sem brachá. Mas se a pessoa sabe que vai cozinhar, então nesse caso vai fazer o Eruv com a brachá. Essa é a diferença técnica. Como que funciona esse Eruv? Qual a ideia do Eruv? A ideia do Eruv é que para eu poder cozinhar de Yom Tov para Shabbat, eu preciso ter começado os preparativos antes de Yom Tov. E no Yom Tov eu estou apenas continuando a cozinhar para Shabbat. Isso só vale de Yom Tov para Shabbat. Não adianta fazer Eruv para cozinhar de Yom Tov para dia de semana, que isso é terminantemente proibido, sem nenhuma exceção e sem nenhuma saída. Mas para efeitos de Yom Tov para Shabbat, existe a permissão por intermédio de Eruv Tavshilim. Como se faz Eruv Tavshilim? Nós temos que pegar um assado, pão, matzá, e um cozido que acompanha o pão. Quer dizer, algo que se come com pão. Um alimento importante e que se come com pão. O que pode ser usado? Pode ser usado carne, todos os tipos de carne. Pode ser usado peixe e pode ser usado ovo cozido. Todos esses, logicamente, estamos falando cozidos. Aí nós pegamos ambos. Então tem que ter um kazait em cada um. Você pega, separa o que é do eruv. Então, você vai, por exemplo, você vai pegar uma matzá, um pão, e você vai pegar um pedaço de gefilte fish, cozido. Ou você vai pegar um pedaço de carne cozida. Você pega esses dois. Você faz a brachá que está no Sidur. Al mitzvah teiruv, achei que deixaram, mas eu estava falando al mitzvah teiruv. Brachá, como nós vimos antes. Se você pretende de fato cozinhar, sim. Você sabe que você não vai cozinhar, já tem tudo pronto. Então é só para efeitos de acender as velas. E eventualmente esquentar alguma comida. Mas não cozinhar, então nesse caso você faz o eiruv sem a brachá. Em seguida você faz uma declaração que está escrita lá no Sidur. Barraden eiruva. Por intermédio deste eiruv. Yeshar alan vai ser permitido para nós. Para cozinhar, para assar, para etc. Tem várias expressões escritas lá no Sidur. E para poder passar fogo, para nós e para todos esses, os moradores da cidade. Esse é o trecho que se fala. E você guarda agora o Eiruv. Porque esse Eiruv precisa estar ali existente e não ingerido e não perdido. Quando você for cozinhar no Yom Tov para Shabbat. Quando entra Shabbat, você pode comer. Antes, precisa estar lá. Lá, quer dizer, não interessa, está na geladeira, guardado. Mas ele precisa estar existente. Quando entra Shabbat, então o costume é que a matzá, ou pão, se usa como o segundo pão das refeições para fazer a brachá de Hamotzi. Para poder fazer a Hamotzi na primeira refeição, na segunda refeição e na terceira refeição você come ele finalmente. Como Hamotzi. Assim, com esse pão que você fez uma mitzvah, você ganhou mais um monte de mitzvot. Isso é costume. Pode comer ele à noite também, não tem nenhum problema. E o outro alimento cozido, você vai comer em uma das refeições do Shabbat. Isso é o procedimento para se fazer o eruv. E tem um detalhe importante. Mesmo tendo eiruv, nós só podemos cozinhar na sexta-feira, no caso aqui só é sexta-feira, Yom Tov, depois é Shabbat. Quando é quinta e sexta, então na quinta você não pode cozinhar para o Shabbat, só na sexta. Na sexta-feira você pode cozinhar para o Shabbat, mas você só pode cozinhar para Shabbat com a condição que você termine de cozinhar em um tempo hábil de poder comer essa comida que você cozinhou ainda na sexta-feira. Quer dizer, eu não posso cozinhar essa comida quando falta meia hora, 40 minutos para Shabbat. Não vai dar tempo de comer essa comida. Ela vai ficar pronta em minutos ou no momento de acender as velas de Shabbat. Então não dá. Precisa, a comida fica pronta mais cedo. Então você começa a cozinhar de manhã, no começo da tarde. Para dar tempo, não precisa comer a comida. Lógico, você está fazendo para Shabbat, mas precisa poder dar tempo de comer essa comida na sexta-feira. Isso é basicamente o eruv que nós temos que fazer, então, esse ano, na quinta-feira, véspera de Yom Tov. Nós fazemos o eruv, guarda o eruv, cozinha na sexta para Shabbat, um tempo hábil, e no Shabbat você come... tanto o eruv como, logicamente, a comida que você fez e cozinhou para Shabbat. E aí cabe, então, também lembrar que o acendimento das velas de Shabbat e Yom Tov, segundo dia, deve ser feito no horário que nós acendemos todas as sextas-feiras, que é antes do pôr do sol. E nós temos que ter um fogo pré-existente, uma vela acesa de 48 horas de preferência, né? Alguma coisa assim, que vai estar acesa desde a véspera de Yom Tov, para que a pessoa possa pegar fogo de lá, não acender, não riscar fósforo, no isqueiro, e sim pegar fogo de lá, e com esse fogo acender as velas de Shabbat e Yom Tov, antes do pôr do sol, naquele horário, de 20 minutos antes do pôr do sol. Se faz a brachá de Lehadlik Ner Shel Shabbat Veshel Yom Tov. Afinal de contas, está fazendo as duas coisas, Shabbat e Yom Tov. E depois, as mulheres costumam fazer Shehecheyanu quando acendem as velas, vão fazer a brachá também de Shehecheyanu ao acender as velas.